Rádio AL.
Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede, os destaques e os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto. Esporte, alavanca do progresso social. Comigo na mesa esportiva, Márcia Eufrásio, atleta de superação, que está aqui contando a experiência dela em ultramaratona e no esporte como um elemento de superação, um elemento de vitalidade e também na questão da força mental que o desportista precisa ter para superar, antes de mais nada, as suas próprias limitações. Comigo também a Patrícia Calabaide. E a Patrícia, no primeiro bloco, introduziu aí uma questão importante, né, Patrícia? É a ultramaratona europeia que a Márcia participou, né, Patrícia?
Isso, foi comentado aqui pelo pai dela, que já me chamou a atenção aqui para ela contar, porque senão nós precisamos saber, né?
É, o pai da Márcia Eufrásio, que está aqui com a gente, o Elias Eufrásio, e que teve aí uma participação fundamental nessa ultramaratona europeia. Como é que foi essa experiência, seu Elias?
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a vocês. Obrigado aí por ter dado essa oportunidade aí para a Márcia, né? Todo pai se orgulha quando o filho faz alguma coisa para o seu próprio bem, e isso ela está fazendo. Estou acompanhando isso há um bom tempo. Esse ano eu fiz 70 anos e resolvi fazer uma viagem com as minhas duas filhas. Eu fui para a Europa e, como eu gosto muito de Portugal, né? Eu e a Márcia já estudou em Londres, mas não conhecia Portugal. Ela conhece o país de Gales, enfim. E daí ela que quis ir a Portugal. Aí montei o roteiro, como sempre faço nas viagens. Eu mesmo faço o roteiro, eu sou o meu guia mesmo, né? E disse: ô Márcia, já que você corre, por que você não aproveita e faz uma corridinha de Portugal até Santiago de Compostela? Que nós íamos até Santiago de Compostela. Ah, então tá bom, pai. Então vou sair de Lisboa, vou até Santiago. Márcia, mas são 500 quilômetros. Para aí. Nós não temos tempo para tudo isso. Calma. Como é que você vai correr 500 quilômetros? Então vamos fazer o seguinte, Márcia. Eu vou ver onde que é esse caminho. Eu vou entrar na internet. Eu vou selecionar uns dois ou três caminhos. Você um dia corre um. A gente vai pro hotel, dorme, no outro dia você pega outro trecho, a gente dorme e no dia seguinte você chega até Santiago de Compostela, até a catedral. E assim fizemos. Aí chegamos lá, fomos até, saímos de Lisboa em direção a esses trechos pré-definidos e chegamos em Ponte de Lima, que é uma cidadezinha pequena lá no norte de Portugal, uma cidade romana, né? E lá a Márcia começou a primeira caminhada dela, a caminhada do primeiro trecho. Mas estava muito frio e estava chovendo muito. E depois que ela partiu, eu e a outra filha, a Cíntia, nós fomos tomar um café e estávamos comentando a senhora que serviu o café. Mas ela vai chegar lá em Tui, a cidade próxima, Tui, uma cidade na Espanha. Mas ela vai chegar, vocês estão pensando, isso era 10 horas da manhã, vocês estão pensando que ela vai chegar hoje lá às 3 horas? Mas nem de avião, ela falou. E eu achei que fosse uma bobagem que a mulher estava falando. Tomamos café, pegamos o carro e fomos até Tui esperando a Márcia. Como a Márcia disse: ah, pai, esse trecho aí era 37 quilômetros, né?
Eram quase 40, 50.
Quase 50 quilômetros? Quase 50. Ah, pai, isso eu estou acostumado, eu corro em tantas horas. Aí fiz as contas, tantas horas, então tá. 5 horas da tarde, era isso, né? 5 horas da tarde, a Márcia está chegando lá e nós continuamos a viagem, vamos dormir, no outro dia ela corre outro trecho. E chegou 5 horas da tarde, e chegou às 6, chegou às 7 horas, chegou às 8 horas da noite, estava escurecendo, muita chuva. Eu preocupado, já nervoso, querendo ir na polícia, querendo ir no bombeiro, pedir ajuda, pedir socorro. Ai, meu Deus, perdemos o contato telefônico. Até que ali, eu acho que umas 20 horas, quase 21 horas, você ligou, ela pediu socorro em algum lugar, pediram o celular, pediram o telefone, e ela ligou para mim: pai, fica calmo, que eu não me perdi, não morri, e daqui uma hora eu chego onde vocês estão. E daí, uma hora depois ela chegou, isso já era praticamente 22 horas. Ah, gente, olha, alegria, claro que me preocupei muito, mas foi uma aventura dela isoladamente. Ela não se inscreveu em nada, só que eu não deixei ela correr os dois trechos seguintes. Não deixei, fiquei muito preocupado.
Mas o que foi que aconteceu, Márcia?
Bom, na verdade, já saí com chuva e o tempo foi piorando. Então nós tivemos uma serração muito forte. Quem já fez o caminho de Santiago de Compostela sabe que você segue seguindo as setinhas amarelas no caminho. Com serração fica difícil de enxergar essas setas. Então por vários trechos eu ia e voltava, porque eu estava perdida. Porque eu falava, será que eu fui no caminho certo, né? Voltava. Então, tinha dificuldades. Eu parei de correr e comecei mais a andar, porque eu tinha dificuldade de encontrar. E foi ficando muito frio. Mas, veja bem, com a minha mente de voltada, né? A mente de atleta, que a gente não desiste. Eu passei frio, chuva, temperatura quase 0 graus. Teve momentos que eu achei, eu vou ter uma hipotermia. Porque eu mesma senti que o meu corpo, assim, eu estava indo ao meu limite, né? Não podia parar, porque se eu parasse, aí sim, eu teria uma hipotermia. Então, eu mantive, mesmo com frio, tremendo, sem conseguir enxergar onde eu estava indo, manter o meu foco, porque o meu destino era o encontro em tal cidade. Então, eu tinha que estar lá. Às 3 horas da tarde, todos se recolheram. Somente eu fiquei até as 9 horas da noite para achar esse caminho. Então era um caminho com bastante pedra, bem difícil, bem complicado, mas veja bem, parar naquele momento seria minha condição, inclusive para ter uma hipotermia.
Incrível, né? Incrível essa história, realmente, mais uma história de superação, não só de superação, de sobrevivência. Porque esta foi incrível mesmo, né, seu Elias? A situação que a Márcia passou numa corrida às cegas, né? Nesse trecho entre Portugal e Espanha, em direção a Santiago de Compostela, né?
Ponte de Lima chama a cidadezinha, uma cidade pequena.
Uma cidade antiga da época dos romanos.
Já tem uma ponte feita pelos romanos lá que ainda funciona. Até
ainda bem que a paisagem era uma paisagem bonita de acompanhar e de ver.
Não vi muita paisagem.
Não chegou a nem ver a paisagem.
Era
porque
só
serração correndo às cegas.
Serração, vento e chuva. Impossível ver a paisagem.
Bom, Márcia, realmente uma história muito legal, muito bacana. Agora, também tem essa corrida lá que você participou, uma experiência, essa ultramaratona de 235 quilômetros, 44, 45 horas correndo em Minas Gerais. Como é que foi essa loucura, hein, Márcia?
Olha, realmente é uma loucura. Você se manter durante 45 horas sem dormir, você passa por várias experiências no teu corpo. A primeira experiência que nós passamos é a dor muscular, o cansaço, né? Depois você precisa o seu pé. O pé é o que nos conduz. E se manter correndo por 45 horas, começa a dar bolhas no pé. O pé começa a abrir. Até hoje, né? Eu não digo que eu perdi as minhas unhas do pé, eu ganhei unhas novas. Ainda estão crescendo, né? Porque você chega ao limite do corpo. E há momentos, então lá pelas... quando eu já estava 30 horas correndo, que você perde a noção de tempo e espaço. Tem momentos que a nossa mente, você fica meio confuso, até porque você já está sem dormir. Então você tem que se manter acordado. É uma prova de resistência, é uma prova de sobrevivência, porque você precisa também ter água, você precisa programar de que forma você vai beber essa água, porque eu também enfrentei lá chuva, sol, frio, e levei o meu corpo ao limite, né? Sem poder dormir. Então, tem momentos que o corpo treme inteiro, você não sabe mais onde está, começa até a ter alucinação, mas você tem que voltar e se focar, e focar lá na chegada, né? Então é um momento muito grande de superação.
Pois
tanto,
é.
Tanto física quanto emocional.
Inclusive, né, Márcia, você que está há um ano e meio, né, nesse métier, né, nesse meio que é da corrida, da ultramaratona, tem muita gente que não acredita como você conseguiu alcançar o que você já alcançou, né? Quais foram as suas principais conquistas, além de ter conseguido participar destas provas, chegar até o fim? Você teve alguma competição que você alcançou algum resultado classificatório, alguma coisa assim, Márcia?
Sim, eu participei na primeira uphill que teve na nossa serra, a do Corvo Branco, que foram 13 quilômetros, né, de subida de serra correndo. Lá consegui chegar o pódio no terceiro lugar na classificação, né? Serra é algo muito difícil, né? É morro, e não é um morrinho. São 13 quilômetros, você também levando exigindo o máximo do seu organismo, né? E então essa foi uma das provas, além da ultramaratona também, que eu tive pódio, na prova também lá em Bento Gonçalves. Mas a maior, o que eu queria falar para as pessoas é o seguinte: a maior superação que a gente tem é com a gente mesmo. Não importa se você chega em primeiro, não importa se você chega em último. O importante é a gente se manter ativo. Porque é isso que nos dá vitalidade e nos dá condição para a gente ter uma vida melhor no dia a dia. Ter o esporte não como competição, mas ter um esporte como um motivo, né, como foco na saúde. Porque sem saúde nós não somos nada. Nós não podemos, às vezes, nem comer, não podemos ir a um aniversário, não podemos nos locomover. Então, que as pessoas pudessem buscar no esporte, eu encontrei isso na corrida, porque a corrida nos proporciona a estar com pessoas maravilhosas, pessoas que também têm os mesmos objetivos, pessoas que gostam de estar ao ar livre, e nos proporciona esse prazer, né? Através da serotonina, esse prazer, essa alegria de viver. E aí você acaba tendo essa consciência corporal e tudo na sua vida se transforma.
Inclusive, né, na nossa sociedade moderna, os próprios ambientes de trabalho já estão trazendo, né, a organização laboral está trazendo a ginástica laboral para o ambiente de trabalho, para produzir um pouco desse resultado que você acabou de citar, né, Márcia? Que é a sensação, é a boa sensação diante de atividades até às vezes monótonas ou de rotina que a pessoa enfrenta no dia a dia, né?
Sim, como eu vivo dentro de empresas e trabalho atualmente no Conselho de Medicina de Santa Catarina, a 8 anos atrás eu implementei junto com a diretoria da época esse projeto de ginástica laboral dentro da empresa onde trabalho, do Conselho Regional de Medicina. E aí nós verificamos que... Por que eu implementei esse projeto lá dentro? As pessoas estão muito estressadas no dia a dia. Então, esses 5, 10, 15 minutos que você para fazer a ginástica laboral, além do corpo, tem a parte social. Né? Você ri, você se diverte, você para, e aí você relaxa, estica o corpo, faz piada, acontece várias coisas engraçadas. E aí, quando você volta à sua rotina normal, você está mais leve, está mais tranquilo, produz, né? Isso sem falar na parte física, que realmente tem
pessoas... Que tem ganhos, né?
Tem só ganhos, né? Que a maioria das pessoas tem problema de ler, tem outras coisas, e a gente... E tudo isso ajuda, né?
Bom, a gente já está com o Valmir Matos na linha, daqui a pouco nós já vamos falar com ele. Mas antes de encerrar a conversa com a Márcia Eufrásio, eu queria saber, Márcia, como é que você vai dar a sequência, né? Sua sequência de trabalho na área esportiva, sua sequência de atividades, como é que vai ser? Parece que a Patrícia também quer fazer uma última colocação para a Márcia Eufrásio, né, Patrícia?
Então, olha só. Hoje tem muitas pessoas escutando esse momento aqui, né? E estão pensando assim como eu. O que fazer para começar a correr, né? A se dedicar a algum esporte? Então, além da positividade, de acreditar que eu posso, que eu consigo, né? Que você falou. Quais são os tipos de exercícios que você faz, para manter também o teu corpo em ordem, vamos dizer assim, né? E os acompanhamentos médicos que eu acredito que você deve fazer também, porque as corridas são pesadas, assim, né? Exigem muito esforço teu, assim, né? Então, se eu quero hoje, por exemplo, eu quero começar a fazer um esporte, como eu posso, né? Que tipo de caminho que eu devo buscar, assim?
Bom, a pessoa que está querendo entrar na prática esportiva da corrida, uma das coisas importantes, eu fui através de uma assessoria, mas eu sei que nem todas as pessoas podem ir através de uma assessoria. A assessoria dá a base, porque ela cuida de você na parte médica também. Ela vai exigir que você vá ao médico, você faça algumas atividades, você vá ao médico, né? Mas o ideal primeiro é saber como você está, quais são as suas condições, principalmente a parte, né, do coração, se você está apto ou não, conversar com o médico do esporte sobre isso, né? E começar gradualmente. Então, não adianta, vou lá e vou correr hoje uma hora. Não vai dar certo, gente. Tem que começar com 15 minutos. Começa entre caminhadas e corridas, depois gradualmente, quando você vê, você só está correndo e espera, porque ninguém, que por exemplo, eu cheguei lá 235 quilômetros, eu não cheguei fazendo isso de uma vez só, né? Então, eu cheguei aos poucos, todo mundo chega aos poucos e cada um está dentro do seu patamar, ninguém é melhor que ninguém. A questão é, eu ainda estou no começo, eu já estou no meio, eu estou lá, mas no final, né? Então, é começar, mas sempre cuidando da parte do corpo, né? Fazendo os exames necessários e começar naturalmente. E, claro, paralelo a isso, hoje eu que desenvolvo essa atividade para correr 235 quilômetros, eu não posso só ficar na corrida, porque é muito impacto, né, para os meus joelhos, para o meu quadril, para meus pés. Então, eu preciso desenvolver paralelamente a musculação. Eu tive o CrossFit como me dando base, né, nessa parte da musculação, na parte da força, da intensidade, da explosão interna, que me auxiliou muito. E hoje eu estou partindo mais também para fazer exercícios específicos para a região do quadril e tudo mais, porque não adianta só correr, você tem que dar essa manutenção para o corpo para que o esporte não seja um problema na sua vida, e sim ele seja mais um caminho, né, para algo melhor.
Tá bom, Márcia, muito obrigado pela tua participação. Quem quiser conhecer o trabalho da Márcia, eu sei que pode encontrar nas redes, né? No Facebook, né, Márcia?
Sim, meu Facebook é Márcia Eufrásio, lá tem toda a minha trajetória, e no meu Instagram, Márcia Eufra. Minha trajetória, pode me acompanhar por ali. Pode, inclusive, eu tenho várias pessoas que às vezes me pedem, né, de que maneira eu posso entrar, como é que eu posso para fazer isso, como é que você faz aquilo, me dê as dicas, pode conversar lá comigo, eu estou disposta, né, para poder, enfim, motivar todos para esse caminho, que é o caminho do esporte, que é o caminho da felicidade, é o caminho da alegria e é o caminho da consciência de nós mesmos.
E a Márcia com certeza vai continuar esse grande papel que ela está exercendo no esporte, não só participando dos eventos esportivos, como também influenciando as pessoas para procurar realizar o esporte como um elemento de qualidade de vida. Inclusive, é isso tudo que está citado aqui no Manual de Qualidade de Vida, um guia prático do esporte para a saúde e bem-estar. Muito obrigado pela tua presença, Márcia. Sucesso na tua vida esportiva e que a sua história sirva como exemplo para muitas e muitas gerações, tá, Márcia? Obrigado por estar aqui conosco hoje.
Muito obrigada, Eduardo Rocha. Obrigada a toda a equipe. Foi um prazer estar aqui com vocês. E logo conversaremos novamente. Minha próxima ultramaratona será agora em novembro em Minas Gerais. Serão 24 horas correndo sem parar para ver o máximo que eu posso ter no meu organismo, que o meu organismo consegue fazer todo esse caminho, né? Serão 4 juízes me acompanhando o tempo inteiro, me controlando para saber, e eu pretendo pelo menos fazer aí uns 130 quilômetros, 140 quilômetros em 24 horas. É o meu propósito.
Não é fraca, né, Pacheco? Pacheco, não é fraca, né, Pacheco? Muito obrigado, Márcia Eufrásio.
Muito obrigada.
Nós vamos agora para Araranguá, direto para Araranguá. Quem está na linha é o Valmir Matos. E o Valmir vai trazer para a gente a sua resenha do esporte, a resenha esportiva do comentarista que é atualizado, que é inteligente, que vai nos manter atualizados aí sobre o futebol brasileiro. Hein, Valmir Matos? Quais são as novas, Valmir? Muito bom dia para você.
Bom dia Eduardo Rocha, bom dia pro Pachequinho, não sei se o Hudson está aí no estúdio, bom dia para Patrícia e cumprimento a Márcia Eufrásio. Rocha, eu quero cumprimentá-lo, Rocha, cumprimentá-lo.
Bom dia, Valmir.
Bom dia, tudo bem, Patrícia, né? Eu quero cumprimentá-lo, Rocha, porque você traz em foco uma entrevista com a Márcia Eufrásio, o exemplo de superação, de capacidade, de determinação. E na medida que você estava encerrando essa entrevista, eu lembrava, por exemplo, uma passagem de uma mulher que marca na história, que é Helen Keller. Helen Keller, que viveu 80 anos e que disse nunca pôde enxergar, não tinha qualquer possibilidade de visão, e ela dizia que para Deus nada é impossível, e que ela enxergava o mundo na ótica do prazer, da harmonia, da paz, do amor à vida. E são exemplos, e a Márcia Eufrásio traz uma capacidade, é uma escola, Rocha. Por isso, meu caro jornalista Eduardo Rocha, parabéns para você, parabéns para essa equipe que traz uma entrevista maravilhosa. A gente tem muitas banalidades, tem muita coisa repetitiva no rádio, na televisão, na nossa mídia brasileira, e aonde não se vai a lugar nenhum. Esse tipo de entrevista é que vale a pena. Eu acho que esse tipo de trabalho tinha que ser repassado para as pessoas soubessem e aprendessem essa verdadeira aula, que é a aula de superação. Na prática, não é na conversa fiada. Nós estamos vivendo um momento, Rocha, e a nossa mídia está se perdendo, quando só falando em contratações, em valores milionários e adquirir poderes, quando na verdade o principal poder da vida é esse poder de superação, de harmonia, de paz, de desportividade, de espiritualidade. Parabéns, amigo, tu deu um banho, tu és um dazo, hein, ô Rocha, és um monstro e dás um banho.
O Valmir, quem vai responder para você é a Márcia. A Valmir, ela está aqui no estúdio ainda, tá? Obrigado, hein?
Muito obrigada, Valmir, aí pelo teu carinho, né? E a vida é assim, a gente precisa se motivar dia a dia e falar para as pessoas estão tão habituadas a não sair da rotina, né? A ter sua rotina de acordar, trabalhar e dormir. Mas a vida muito maior que isso, né? E a gente pode fazer isso ser o diferencial para todos, né? De modo geral. Muito obrigada, tá bom? Muito obrigada.
Muita força, parabéns pela tua determinação, Márcia. E o Rocha sabe disso. Bom, se não foi, ele não sabe porque ele nunca me acompanhou, ele devia me acompanhar. Eu nunca joguei futebol, nunca fiz qualquer esporte, é uma das frustrações que eu sempre tive. Eu tive a outra frustração que eu não consegui passar no vestibular para direito, mas há 40 anos eu faço atividade física, vou para as academias, há 22 anos eu faço hidroginástica e hoje já dei minha caminhada por aqui. Fazer atividade física é uma coisa essencial e faz 25 anos que eu fico de 8 a 10 minutos ao acordar fazendo a minha flexão e meu aquecimento. Fazer exercício é coisa boa. Parabéns mais uma vez para você, Márcio Frazia. Parabéns, Eduardo Rocha. O programa foi iluminado nesta manhã de sexta-feira, meu caro Eduardo Rocha.
Muito obrigado, Valmir Matos. E mais iluminado ainda com a tua presença e com essas palavras que você dirigiu a todos nós que estamos aqui no estúdio e a todos que estão na audiência do nosso programa. Você realmente deu um fecho de ouro para essa entrevista com a Márcia Eufrásio. Agora vamos ao que interessa para a turma que está aí também pensando no futebol, né? na classificação, na Copa do Brasil que nós tivemos no meio da semana, porque esse lado aí também mexe muito com os nervos das pessoas, né, Valmir?
Eu primeiro conversando com você, Eduardo Rocha, parabéns para você, torcedor do Vasco. O Vasco ontem empatou com um grande clube do futebol brasileiro. Então isso... É verdade, Rocha? Ficamos de bem. Falou, obrigado. É verdade, Rocha? E quanto ao nosso glorioso Figueirense, espero que toda essa conversa, todo esse blá, 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 de troca de marca na camisa, de marketing, de conversa, de motivação, é motivacional, é interessante, é bom. Eu quero que tudo isso não aconteça amanhã. Eu quero que amanhã aconteça futebol, que o Figueirense entre em campo e ganhe do Atlético Goianiense. Tá entendendo?
É verdade.
Isso é que eu quero.
Olha,
eu acho, isso que eu quero, porque eu tô cansado de ver nas redes sociais, principalmente, blá blá blá, porque motivação, porque ainda tem jeito. Não adianta falar, tem que praticar. Eu tô vendo esse discurso já 3-4 meses, que não tem problema, que o time tá focado. Focado pra quê? Focado pra tá quase caindo pra série C? Não tá focado nada. Eu espero que amanhã não se fale e se pratica um grande futebol contra o Atlético Goianiense, porque está na hora também do Micali mostrar serviço, né, Rocha?
Inclusive está na hora do time do Figueirense ouvir um pouquinho aqui a Márcia Eufrásio e saber que tem que se superar em campo e mostrar o que o pessoal ali treina faz da sua profissão o futebol. Não pode chegar depois em 90 minutos e ficar com aquele futebol medíocre, ridículo, não ataca, não defende, fica com medo, não se esforça, né, Valmir Matos?
Pois é, no tempo que o seu Décio Pacheco, que é o pai do Pachequinho, assistia o futebol e acompanhava o futebol, ele sabia daquela frase que dizia o Eustriche, e que também disse o Lauro Burica algumas vezes. Eu acho que precisa sair do vestiário amanhã para o Figueirense. Aquela frase é o seguinte: vocês entrem em campo e raspem a bunda no chão aí se for preciso para ganhar o jogo, né, Rocha?
É verdade, a dificuldade do Figueirense é muito grande, praticamente já está alijado, já está fora da disputa, hein, Valmir?
Não,
essa foi boa,
não,
hein?
Não, essa foi não. Você, só que eu acho que matematicamente ainda há possibilidade.
Ainda tem,
só
claro.
Que matematicamente.
Até o Criciúma tem possibilidades.
E outra coisa, se você ver a tabela, o time da Ponte Preta, eu disse semana passada, repito, a Ponte Preta perdeu o jogo aí na terça-feira em casa. Ponte Preta é o adversário do Figueirense, acho que dá para ganhar da Ponte Preta, dá para ganhar do Atlético Goianiense. Embora a Ponte Preta, eu não sei se o jogo é fora, onde é que é. E dá pra ganhar do Curitiba. Dá pra ganhar esses três jogos. Só que é o seguinte, não adianta falar. Tem que jogar e tem que ganhar. Amanhã, ganhar, ganhar ou ganhar. Se o Figueirense não ganhar o jogo amanhã, não adianta. Não vai subir pra Série A se ele não ganhar o jogo amanhã do Atlético Goianiense. Isso vai estar escrito. A partir de amanhã, numa matemática, que é muito fácil, ganhar o jogo da Ponte Preta, ganhar do Curitiba...
E do Sampaio Correia, que é o próximo, né? O Curitiba joga em casa e a Ponte Preta, o jogo do Figueirense com a Ponte Preta é lá, viu, Valmir?
É lá. Pois é, joga fora com a Ponte Preta e com o Sampaio Correia e joga com o Curitiba em casa e com o Atlético Goianiense. Olha olha, com todo respeito a esses times aí, pela tabela, o Figueirense no mínimo tem que arrumar 9 pontos nesses 4 jogos. Tá entendendo?
E amanhã também tem Coritiba e Avaí. Amanhã às 7 da noite, amanhã dá para acompanhar os 3 jogos, porque o Figueirense joga às 4:30 da tarde, o Coritiba joga contra o Avaí às 7 da noite, e para fechar o sábado, Boa Esporte e Criciúma.
Está na hora do Criciúma amanhã provar que realmente está num momento de superação. Aliás, ô Rocha, eu quero também dizer o seguinte, estou torcendo muito pro teu conterrâneo, teu amigo de infância aí, só que esse jogou futebol, você não jogava nada. O Milton Mendes. Que assumiu lá o Sport Recife, não é verdade?
Verdade, assumiu o Sport Recife. E olha, se...
O Milton jogava, você não jogava nada, mas o Milton jogava.
Jogava muito, né, Valmir? Jogava muito, nosso querido Milton Mendes, que é irmão do Manuel Mendes, jornalista.
Sim, o Maneca,
E um grande comigo. Guru, é um grande guru hoje lá em Criciúma, Valmir.
É, né? O Maneca trabalhou comigo e com o Ricardo Medeiros na Rádio Guarujá.
É verdade. Inclusive, o Maneca hoje é um grande desenvolvedor disso que a Márcia Eufrásia também trouxe aqui, que é o conteúdo parapsicológico. O Maneca, inclusive, ele é um guru que organiza eventos e viagens para a grande Romaria de Santiago de Compostela, na Espanha.
Então você vai me passar qualquer dia pela rede social aí o endereço, que eu vou lá em Criciúma, vou procurar Maneca.
E você também vai caminhar lá em Santiago de Compostela, Valmir?
Não, só aqui na Avenida 15 de Novembro, aqui. Lá é muito morro, muita coisa. Tem um primo que mora lá em Portugal que ele faz essa caminhada, ele faz por mim, sempre me representou.
Tá certo, essa foi boa, hein? Aliás, a caminhada para Santiago de Compostela parece que agora tem um trecho que começa aqui em Florianópolis, né? Eu ouvi falar disso aí, que tinha um trecho aqui que já vale para a caminhada de Santiago como um todo. Agora, Valmir.
Tem aquela caminhada para Madre Paulina também, né? Mas eu não vou lembrar.
Pagar promessa, né, Valmir? Se o Figueirense se classificar, quem sabe, né?
Não, mas eu não vou nessa. Eu não vou nessa, porque daí eu já estou sentindo que eu vou ter que ir para Madre Paulina caminhando, eu não vou nem prometer.
Ô, Valmir, só para encerrar, então, Valmir, quem caiu no futebol aí agora foi o técnico do Flamengo, né? Mais um pouquinho, Milton Mendes poderia ser chamado para o Flamengo, né?
O futebol é resultado, né? Futebol é resultado, mas tem que ter um pouco de paciência, né? O time de repente vai e cai. O Vasco. O Vasco, o Valentim, de repente deu um brilho. Ele ganhou o jogo do Bahia, jogou bem na quinta-feira ontem contra o Santos.
Jogou bem contra o Flamengo também, né?
Jogou bem contra o Flamengo. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Então tem que ter um pouco de paciência que as coisas podem encaixar. O Filipão foi muito mal na última vez que esteve no Palmeiras, agora foi bem, tá indo
pena
bem.
Eu estava comentando com o Pacheco aqui que o Palmeiras não quis encarar o Corinthians mais uma vez, então deixou para sua filial o Palestra de Minas Gerais, o Valmir, o Palestra Mineiro. Encarar o Corinthians na final.
Eu tinha para mim que o meu palpite deu todo errado. Meu palpite dava Palmeiras e Flamengo na final. E o Flamengo não superou, não tem. Aliás, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo perderam seus jogos, perderam a classificação nos mandos de campo. Por quê? O Palmeiras perdendo em casa e o Flamengo não conseguindo uma vitória dentro do Maracanã. Quer dizer, que se faz 1-0 ali, tudo bem. Quer dizer, então é complicado, né?
O Pacheco tá louco para pegar o microfone aqui, Valmir Matos.
Ele tem que arrumar o time dele, que o time dele foi eliminado pelo Cruzeiro. Aliás, esse Cruzeiro, vou te contar uma coisa, ele joga mal contra todo mundo, mas ele pega os paulistas e já que ele vem com vitórias contra o Palmeiras e vem aí com vitória contra o Santos, jogou até com reserva e ganhou aí, que me deixou indignado no domingo, agora que ele passa o serviço contra o Corinthians, não é verdade, João Pachequinho? Não é verdade? Agora está na hora de ele provar e nós, santistas e palmeirenses, esperamos por isso.
Valmir, já que você está em Araranguá, Valmir, no domingo, faz uma forcinha, vai ali no Mário Balsini, ali na Próspera, acompanhar a Próspera e Itajaí, que vai decidir a liderança do Grupo A. Olha que a terceirona catarinense, terceirona está pegando fogo, hein?
Não, tá muito bem. E ali é o seguinte, ali é próximo, tem inclusive o Nações Shopping, já dá para tomar um café por ali, fazer o lanche.
É verdade, hein, Valmir Matos?
Tá tudo certo. Um abraço, um bom final de semana, hein?
Um bom final de semana para você, até a próxima segunda-feira, Valmir. Um grande abraço.
Um abraço, bom dia. Bom dia.
E com a palavra do Valmir Matos, nosso comentarista especial, aquele que é atualizado, aquele que é inteligente, nós encerramos o programa Esporte na Rede desta sexta-feira, convidando a você para estar conosco na próxima segunda, a partir das 10 horas da manhã. Esporte, alavanca do progresso social.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.